Ceia do Senhor, o símbolo de uma aliança. Talvez você fique perguntando, mas aliança é muito comum entre países quando fazem um pacto de paz, de não violência, de não proliferação de armas nucleares. Aliança é comum num casamento onde os noivos trocam alianças de ouro. Na verdade, queridos, o desejo da aliança, a ideia da aliança, o sentimento, o princípio da verdadeira aliança nasceu no coração de Deus. Esses dias, dando uma aula de teologia sistemática, eu me lembrei com os meus alunos de um dos principais fundamentos da fé cristã. Quando Deus criou a criação, ele automaticamente curvou-se para salvar a criação. É uma palavra meio estranha porque você não administra o tempo nessa consideração. Mas vamos tentar entender um pouquinho isso. Quando o Criador, o soberano Senhor, o Deus eterno, o fiel Criador de todas as coisas, pôs à prova tudo aquilo que ele criou, e o texto bíblico diz que ao final de cada dia ele chegava à conclusão de que era bom, era muito bom, particularmente depois da criação de Adão e Eva, e ele olha e ele fica feliz com toda a sua obra. Naquele momento ele está colocando toda essa criação dentro de um projeto de salvação. A salvação nada mais é do que a restauração diária, constante, da glória de Deus, da imagem e da semelhança do Altíssimo na própria criação. A cada amanhecer, o Senhor tem restaurado a sua criação, vem salvando a sua criação. A cada anoitecer, e alguns são apaixonados por amanhecer, outros por pôr de sol, alguns são apaixonados por aqueles dias em que nem chove, nem faz sol, fica aquele meio termo, alguns gostam de muita chuva. Não importa como seja o dia, o amanhecer ou anoitecer, o Criador, a cada instante, desde o princípio, desde o momento do ato criador, ele se empenha para restaurar, para salvar a criação, até porque ele sabia da possibilidade do pecado, e ele criou a cada um de nós, a sua imagem e semelhança, e salvação é isso. Talvez você nunca tenha ouvido essa definição para salvação. Salvação é a restauração da imagem e semelhança do Criador na criação. Quando ele deu liberdade para que o homem pecasse, ele automaticamente já tinha a estratégia para resgatar essa criação. E ele sabia que se o pecado entrasse, toda a criação sofreria e gemeria por causa desse pecado. Naquele momento, no seu ato criador, ele estabelece a primeira aliança. Uma aliança de bênção, uma aliança de sustentação, uma aliança de salvação, uma aliança de renovação a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo daquilo que ele criou e que ele mesmo declarou era bom, era muito bom. A ceia do Senhor, ela nos ajuda a lembrar exatamente esse ato do Criador, manifestando dois tempos na história da criação. O tempo antigo, o tempo velho, o tempo passado e o tempo novo que se renova à medida do conhecimento de Cristo Jesus e do relacionamento com Ele, que é sempre o Senhor da mesa. Quando Ele instituiu a ceia, eu tenho dito isso ao longo das últimas semanas, quando estamos compartilhando essa série, quando Ele instituiu a ceia, o seu coração pretendia deixar que os seus discípulos se lembrassem dEle, se recordassem dos compromissos que ele estabelecera com seus discípulos e os seus discípulos com ele, e o Senhor Jesus queria que os seus discípulos se lembrassem que a ceia nos encaminha a um viver na perspectiva do futuro. Vivemos agora focados no futuro, e não é o futuro do final da faculdade, não é o futuro do dia do casamento, não é o futuro da viagem planejada, não é o futuro da compra da casa própria, não é o futuro da troca do carro, mas é o futuro com Ele, porque toda a obra de Deus é restaurar a criação. A salvação é a restauração, repito isso, da imagem e semelhança com o Criador. E ela precisa todos os dias ser restaurada. Aí você vai me questionar, mas eu não vejo lógica nesse raciocínio. Pense comigo numa árvore, cujas folhas, mesmo estando ela plantada junto a um ribeiro de águas, elas caem no outono. Elas secam e caem. Muitas vezes você olha para a árvore e diz, está morta. Na verdade, ela não está. Ela está experimentando um novo ciclo dentro de uma estação do ano especificamente criada pelo Criador, e então juntando energias para que, chegando à estação própria, ela comece a brotar novas folhas e depois novas flores e depois sementes com frutos e por aí. A vida se renovando a cada novo instante. o que aparentemente está morto, ele está trazendo à vida. Essa é a ideia de salvação, essa é a ideia de redenção, esse é um sentimento no coração de Deus em relação a nós e a tudo que ele criou. É claro que tudo mais que ele criou está fadado à destruição por causa do pecado. Nós somos chamados à eternidade por causa da graça, do amor que ele demonstrou sobre nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O restante foi contaminado, e esse ele não criou para a eternidade, e esse vai ser destruído. Mas ele vem e ele restaura e ele estabelece um pacto, uma aliança. E talvez você se pergunte, mas então nesse contexto o que significa aliança? Ato ou efeito de aliar-se a alguém. Jeová, o Criador, o Soberano, o Altíssimo, aliando-se a mim e a você num projeto de vida, vida de qualidade aqui, vida verdadeira aqui e vida eterna com ele. Aliança, um pacto, um ajuste, uma combinação de acordo entre duas partes diferentes. O Deus Santo, o Deus Justo, o Deus que não peca com o homem que pecou, com o homem que não goza da santidade, com o homem que não desfruta a beleza do, e a fragrância do perfume de Cristo e do amor de Cristo na sua vida. Pacto, ajuste, combinação, aliança, uma união harmoniosa entre duas pessoas diferentes. Aí que sim cabe, por exemplo, quando fazemos uma cerimônia de casamento, eles trocam alianças. Não é um selo de propriedade, mas um pacto estabelecido. De Deus para conosco, esse pacto foi estabelecido com a bênção, foi estabelecido com o sangue, foi estabelecido com a ressurreição dos mortos. Nós temos isso garantido. Não precisamos de um papel assinado, não precisamos de um valor depositado em consignação, como garantia, como depósito que justifique ou que cubra. Não. A palavra, a própria palavra viva do Criador, estabelece o pacto. A ceia é precisamente, eu tenho dito isso ao longo das três semanas anteriores, juntando hoje, a ceia é precisamente o memorial da iniciativa de Deus para aliar-se conosco. Ele quer aliar-se comigo e com você. Ele não quer que andemos sozinhos, batendo cabeça, infelizes, frustrados. Ele quer uma aliança de vida, uma aliança de paz, uma aliança de prosperidade. Pense que você no pecado estava pobre e em Cristo você se torna rico. Pobre da graça, rico da graça. Miserável da graça, milionário da graça. Dois opostos que só podem ser verdadeiros mediante a aliança que ele estabeleceu. Interessante, nós não chamamos para tentar um pacto. Nesses dias nós nos vimos aí à mercê das notícias do pacto de paz quebrado lá na Síria entre rebeldes e o governo. E aí entram países tentando a mediação, a negociação para restabelecer o pacto. As partes têm que discutir, sentar à volta da mesa para avaliar todos os prós e contras. O Altíssimo não esperou que nós o procurássemos. Ele nos procurou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Por isso, o seu amor é infinitamente maior do que o nosso. E ele fez isso para estabelecer um pacto, uma aliança, um vínculo, uma combinação, não mais de morte, mas de vida no sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Nós temos lido, queridos, o texto de Ezequiel 36. Como é um texto longo, hoje eu não vou fazer a leitura do texto todo. Versos que vão do 16 ao 38, no qual o Senhor chama o profeta, e através do profeta fala a Israel, Israel que estava cativo, Israel que estava humilhado, Israel que estava envergonhado, e diz a esse povo que não porque ele merecesse, ou por qualquer outra razão, mas por causa do nome dele, da santidade dele, ele restauraria o pacto estabelecido desde antes com seus antepassados. Ele renovaria esse pacto e traria aquele povo de volta para a terra prometida. Daria honra àquele povo. As suas cidades assoladas seriam reconstruídas. Suas plantações seriam férteis como nunca antes na história daquele país. Porque o Senhor, por amor ao seu nome, estava fazendo daquela maneira. Em cima desse texto nós começamos a considerar o fato de que a ceia é uma lembrança daquilo que nós já fomos mortos no pecado, já fomos condenados por causa do pecado, Já fomos pessoas que vagavam no vale da sombra da morte, mas o amor de Deus nos tirou de lá. A ceia é para aqueles que vivem com Jesus, e por causa desse Jesus, já não vivem mais nas trevas, já não estão debaixo de condenação, deixaram a morte, foram trazidos à vida. Eu gosto daquela expressão onde o autor do Novo Testamento diz que Deus nos tirou das trevas para o reino glorioso do seu Filho amado. Pois é, queridos, estávamos nas trevas, solitários, condenados, mortos, e Ele nos trouxe pelo seu muito amor para o reino da luz, para o reino da vida, o reino do seu Filho amado. Ele fez uma aliança para com cada um de nós. A ceia é uma lembrança daquilo que fomos e não somos mais. A ceia é o símbolo do poder de Deus sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa vida. A língua portuguesa tem algumas coisas, né? Nossas vidas, a palavra está correta, a concordância está correta, mas a gente só tem uma vida. Quando a gente fala em nossas vidas, a ideia é do coletivo, mas o coletivo nesse caso é pessoal, então o certo seria nossa vida. A minha vida, a sua vida, a única que temos para ser bem vivida na presença do Altíssimo. Então, novamente, a ceia é o símbolo do poder de Deus sobre a nossa vida. É a morte dele para a nossa vida. A ceia é o símbolo, queridos, nesse contexto, da compaixão de Deus para conosco. E eu fechei a última mensagem, no mês passado, com uma pergunta. Como pode Deus vir à Terra por causa dos homens e aceitar que estes homens o matem? Como pode esse Deus justo, santo, verdadeiro, supremo, misericordioso, bondoso, vir ao mundo, vir a essa terra por causa dos homens e aceitar que estes homens o matem? Só há uma resposta para essa pergunta: o caráter de Deus. E o caráter de Deus é de infinita bondade, santidade, justiça, equidade. Já temos falado sobre isso no estudo que temos empreendido em Hebreus. Mas além de ser uma lembrança do que já fomos, além de ser um símbolo do poder de Deus sobre a nossa vida, a ceia é a cicatriz de um transplante. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. A ceia é uma cicatriz, ou é a cicatriz de um transplante. Ainda esses dias eu conversava com uma pessoa muito querida e fazia menção das minhas marcas. Não sei quantas você tem. Eu tenho uma no queixo que fica escondido por baixo desses poucos fios de barba. Eu tenho uma nesse braço. Eu tenho uma nesse polegar, no meu polegar esquerdo. Cada uma delas tem uma história. E eu me lembro da minha história, eu me lembro do evento quando eu olho para as minhas marcas, para as minhas cicatrizes. Algumas eu adquiri, era muito pequeno. Essa do queixo, por exemplo, eu devia ter aí em torno de 4 anos de idade. Eu me lembro como foi. Eu estava brincando com a minha mãe, ela estava sentada à cama no quarto dela. Eu estava brincando entre as pernas da minha mãe até que ela deitou e me deixou brincando ali com as pernas. E ela não percebeu o momento em que eu me afastei e ela ergueu a perna. E quando eu voltei, eu tropecei na perna da minha mãe e eu caí de queixo no chão. E casa, antigamente, tinha aqueles tacos, e os tacos tinham um vãozinho que ia aparecendo com o passar do tempo. Pois é, o meu queixo bateu exatamente na junção entre dois tacos do piso e fez o corte. Eu me lembro da minha mãe lavando aquele sangue, eu me lembro da minha mãe correndo com meu pai, me levando para o pronto-socorro. Eu me lembro do xodó, foi uma delícia depois daquele negócio. O xodó que eu fiquei durante um mês por causa... Ela se sentiu culpada, ela não teve culpa nenhuma, ela não me viu, ela simplesmente deitou. E eu fiquei brincando e quando voltei eu não vi a perna e caí. As minhas cicatrizes contam um pouco da minha história. A ceia é uma cicatriz de um transplante que relata a minha história, a sua história. A história que manifesta a compaixão de Deus. Uma compaixão divina que permite que sejamos transformados, completamente transformados, ao recebermos do seu Espírito, que o texto chama de um novo coração. Antes de voltar para o texto, de ver os dois versos que eu quero compartilhar, eu quero lembrar com você um pouquinho do que significa compaixão, porque nós somos frutos da compaixão de Deus. E os dicionários dizem que compaixão é a disposição divina que nos abastece de atos de bondade e misericórdia. É a disposição divina que nos abastece de atos de bondade e misericórdia. Deus foi bondoso comigo. Ele teve compaixão de mim. Por isso, ele estabeleceu uma aliança comigo. E assim com você. A compaixão é uma forma de amor. É despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. Ele olhou para nós e viu a nossa vulnerabilidade, a nossa decadência moral, a nossa falência espiritual, e ele se compadeceu de cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, crendo nele, não perecêssemos, mas antes tivéssemos a vida eterna. A compaixão produz ação para aliviar o sofrimento, e foi exatamente o que Deus fez. Já no ato criador, ele se compadece da criação e ele estabelece o projeto de dia a dia restaurar essa criação. Ele fez os animais, e você pode imaginar, os animais foram feitos para a eternidade? Não foram. Eles tinham seu ciclo de vida. Foram colocados como alimento, foram colocados como objeto de cuidado do ser humano. Domine sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre as feras do campo, exerça domínio. Nós já falamos sobre isso no estudo de Hebreus. Exerça domínio. O homem perdeu esse domínio por causa do pecado, e então a compaixão de Deus se manifesta mais uma vez numa ação sem precedentes para aliviar o nosso sofrimento. E isso foi feito no seu auge na cruz do Calvário. A compaixão é uma resposta exclusivamente divina e cristã ao sofrimento. Sem Deus e sem Jesus, nós não conseguimos desfrutar de compaixão e exercitar compaixão uns com os outros. Aquilo que recebemos de graça, devemos dar de graça. A compaixão que recebemos, nós compartilhamos com aqueles que estão à nossa volta. O pecado, queridos, nos torna insensíveis a essa compaixão, tanto recebida quanto a que deve ser compartilhada. Eu não dou o que eu não tenho. Se eu me torno insensível, eu não recebo. Consequentemente, eu não tenho como dar. Eu não posso oferecer, eu não tenho. Eu não recebi, eu não aceitei. Meu coração se endureceu, meu coração fechou. Repito, o pecado nos torna insensíveis e ainda mais, nos deixa como mortos. Aí, nesses dias, eu conversava sobre essa ideia com alguém e a pessoa dizia: somos sem Jesus como zumbis. A ideia que anda por aí, né, dos filmes de terror, os zumbis, né, os Dead da vida, os Walking Dead da vida, acho que é isso, no, do filme de terror lá do zumbi. Eu não assisto esses filmes, não é meu. Já foi a minha praia, hoje em dia não é mais. Mas é verdade, querido, sem Jesus, mortos-vivos vagando até o dia do juízo. Nada mais, nada menos do que isso. Mas o profeta nos diz, no texto de Ezequiel 36, verso 26, se você puder, olhe comigo, olhe o que ele diz: Jeová, através da boca do profeta, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca, darei um coração de carne. Um transplante, queridos, por isso a ceia é a cicatriz de um transplante. Houve um transplante. O Senhor, o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, o Criador de cada um de nós, decide, por amor do seu próprio nome, tirar de dentro de nós esse coração endurecido, petrificado, e colocar em nós um novo coração. Por quê? Porque o coração de pedra é insensível diante dele, Jeová, não seguindo a sua lei, não conseguindo ver a sua graça, e igualmente insensível diante do próximo, não conseguindo ver as necessidades do seu semelhante. A gente costuma dizer que fulano tem coração duro. Pois é, queridos, a dureza é fruto do pecado. Quando o amor de Deus entra, quando a graça de Deus entra, esse coração duro, de pedra, ele é retirado generosa e graciosamente por Deus, e um coração novo é implantado. A ceia é a cicatriz desse transplante. O coração de pedra aceita as tiranias sem se indignar. E aí talvez você pergunte: que tiranias? A do pecado, a de Satanás, a da morte, a do inferno, e até a da dureza do coração de outras pessoas. É impressionante, o povo se acomoda. Nós temos algumas tiranias caindo no nosso continente. E aí você fica impressionado porque a banda tal entra no país depois de 50 anos e faz um show. O presidente fulano de tal vai ao país e faz a visita depois de 50 anos. Depois de tantos anos de isolamento por causa de uma tirania, entra agora o primeiro desfile de moda internacional. Olha que coisa fantástica. Mas se dependesse do povo, eles não sairiam debaixo daquela tirania. Se dependesse do povo, eles continuariam ali, porque o pecado cega. Não apenas endurece o coração, mas cega os olhos. E não há como perceber a ação, que é consequência de um coração petrificado. Há uma tirania sobre nós, a do pecado. Há uma tirania sobre nós, a de Satanás. Há uma tirania sobre nós, a da morte. Há uma tirania sobre nós, a do inferno, que o sangue de Jesus Cristo quebra. A aliança dele se estabelece na vitória sobre todas essas tiranias e na derrota de todas elas de forma completa e absoluta. Mas ainda assim, pessoas continuam com o coração de pedra, e o coração de pedra não vê o seu próprio sofrimento e nem o sofrimento do próximo o toca. Ele não percebe quanto está penando por causa da dureza do próprio coração. Aquele que está cego não percebe quão fundo está o poço no qual ele se meteu. Quão amargos são seus dias, quão tristes são seus pensamentos, quão frustrantes são seus sonhos, que nunca se realizam, por causa de um coração de pedra. O coração de pedra não chora diante de Jerusalém. O coração de pedra não chora nem diante de um amigo morto. Por que eu fiz essas duas referências? Porque num dado momento da história de Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora. Chora por causa da dureza do coração daquele povo. Chora porque ele veio salvar aquela gente e eles não o receberam. Chora porque ele curou tantos enfermos, ele fez tantos sinais e maravilhas. E em pouco tempo aquele povo estaria gritando para ele: crucifica, crucifica, crucifica. E ele chora por causa de Jerusalém. Não merecia as lágrimas de Jesus, mas ele chora. Como ele chorou diante do túmulo de Lázaro, vendo a dor da família. O coração que Jesus planta em nós, por ação divina, por ação do Pai, esse coração chora sim quando olhamos o nosso país mergulhado na corrupção, mergulhado na idolatria, mergulhado na feitiçaria, mergulhado na carnalidade, mergulhado numa sexualidade totalmente corrompida, mergulhado numa infância que há muito tempo deixou de ser infância e numa velhice abandonada. Choramos pelo nosso país. Choramos por aqueles que amamos e que perdemos, sabendo que nunca mais os encontraremos, porque eles não desfrutam a mesma esperança que nós. Algum tempo atrás eu visitei uma pessoa que tinha feito um transplante de coração, e a primeira coisa que ele fez na visita foi abrir a camisa para mim, para mostrar a cicatriz. Eu pergunto: qual é a cicatriz que você tem que mostra que o seu coração foi transplantado? O de pedra saiu e entrou um coração novo, que pulsa na cadência do amor do Criador, que bate à medida da graça derramada sobre a nossa vida. Queridos, a ceia precisa ser tomada por aqueles que têm um coração de carne, transplantado por Deus. É o coração do próprio Cristo em nós. Paulo disse isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Usando uma metáfora, o coração de Jesus foi colocado no lugar do meu coração. A vida que eu vivo na carne, agora eu vivo à medida da fé naquele que me amou e se entregou por mim. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Isso não tem preço, isso não tem como medir. Um pedaço de pão, um cálice, ainda que pequeno que seja, ou grande. Se eu pudesse servir um cálice daquele grande, aquilo não é um cálice, aquilo quase é um balde, tão grande que é, e colocar na mão de cada um, ainda assim, nem de longe, nem no mais limitado sonho poderia identificar aquilo que foi feito por mim e por você. A ceia é a cicatriz do transplante do nosso coração. Esse coração, queridos, é aquele que se abre para receber o Espírito Santo, esse coração transplantado, um coração que procura dar fruto dessa presença. É interessante que o verso 27 de Ezequiel 36 diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Esse é o Senhor. O pacto que Ele estabelece conosco transforma a nossa vida, muda a nossa história. O transplante, cuja marca não está aqui no nosso peito, mas está nos cravos que marcaram os punhos e os pés de Jesus, o lado traspassado, a fronte rasgada, a cabeça toda recortada pela coroa, as costas em carne viva pelas duras chibatadas. Essas têm que ser as nossas marcas. Algum tempo atrás eu passava por um texto, e o texto me reportou para uma canção onde o poeta diz: trago no meu corpo as marcas das lutas que travei com Deus. A música não é evangélica, o texto é da palavra. E eu pergunto: que marcas você traz em si mesmo? Que marcas você carrega da luta constante com Deus para não pecar, para resistir à tentação, para deixar que o coração continue batendo vivo, pulsante, amoroso, constante? Quando a gente fica nervoso, a pulsação aumenta. Já percebeu isso? Você vai ver a pulsação, o coração está disparado. Quando você está calmo, relaxado, deitado, tentando já conciliar o primeiro sono da noite, se você puder ouvir o seu coração, você vai perceber que ele já está batendo mais devagar. Mais devagar, porque ele está sereno e tranquilo. No meio da madrugada, esse coração já bate no mínimo necessário para manter o nosso corpo vivo, mas buscando descanso para que ele entre numa nova rotina de pulsação constante. Como é que anda o seu coração espiritual, querido? O coração que Deus implantou em mim e em você, como é que anda? Como é que anda a qualidade de vida que é fruto da pulsação desse novo coração? Da ação desse Espírito que enche todo o nosso ser. Nós somos como um vaso, queridos. Somos um cálice desse. Um cálice pode ser cheio de água suja ou de água limpa. Dependendo do que for colocado nele, vai ser útil ou não. Pois é, o que você tem deixado que encha o vaso do seu coração e da sua mente? Como andam as suas marcas? Eu amo esse verso 27. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir, viver, segundo uma aliança, segundo o pacto que Ele estabeleceu, agir de acordo com os decretos, com a lei que Ele deixou para cada um de nós, ajudando-nos a obedecer fielmente às leis que Ele criou. Há um apelo aqui nessa noite, queridos. Não rejeitemos o transplante divino. A rejeição desse transplante significa morte. E não é morte depois que você fecha os olhos e é levado para o caixão. Morte agora. Já percebeu que tem gente dentro da sua casa, no meio da sua parentela, que já não tem mais sonhos, que não vibra com pequenas coisas, que não se alegra com simples detalhes, como um beija-flor que aparece no jardim, como um sol que desponta depois de várias horas de muitas nuvens escuras, como uma brisa suave que vem depois de um dia escaldante, como, por exemplo, a umidade relativa do ar que sobe depois de um dia de muita secura. E a gente percebe, o organismo percebe quando o ar se umedece e a gente consegue respirar com mais facilidade, consegue fazer as tarefas com mais facilidade. Como é que anda a sua vida? Fria, murcha, insensível, inconstante, cheia de altos e baixos, sem sonhos, sem motivações de alegria, sem coisas que permaneçam, porque a aliança de Deus trabalha para que o que Ele faz em nós permaneça. O que não é de Deus não dura. Entenda isso, o que não é de Deus não dura. Amizades, relacionamentos eclesiásticos, relacionamentos profissionais, namoros, o carro. Como assim? Eu toda vez que vou trocar meu carro, eu oro primeiro. Eu passo um bom tempo pedindo a Deus que Ele abra as portas e que Ele não me deixe fazer mau negócio. E aí, quando Ele me dá o presente, me permite pagar as prestações, eu entendo, realmente era da vontade do Senhor. Ele me deu porque era isso que Ele tinha para mim. Mas eu não tenho que pedir essas coisas. Tem, a Bíblia nos ensina a pedir tudo aquilo que deseja ao nosso coração. Tenho certeza que a Amanda conversou muito com Deus quando longe do Júnior. Oh, Senhor, Ele é tão lindo. Ela dizendo, não sou eu. Ele é tão lindo, Senhor. Ele é tão garboso quando toca o violão, quando vai para a bateria. Ah, Senhor, quando Ele carrega aquele latão de água, aquele galão, aliás, de água. Nossa, olha, que é o homem dos meus sonhos. A pergunta é: Senhor, é o homem dos seus sonhos? Ela sabe que é o homem dos sonhos do Senhor, ele tem confirmado isso. Agora, você tem perguntado ao Senhor: Senhor, é dos teus sonhos isso para mim? É do teu coração isso para mim? É da tua vontade isso para mim? Porque eu só quero a tua vontade. Eu só quero a tua alegria. Eu só quero a tua paz. E a vontade, a alegria, a paz de Deus só se cumprem quando a vontade dele é plena em nós. Então, não rejeitemos o transplante de Deus. A ceia nos lembra que não podemos permitir que as amarguras da vida petrifiquem o nosso coração. Se isso acontecer, o Espírito Santo não estará mais nele. Me lembrei de uma canção, e eu devia ter uns 14 para 15 anos quando eu aprendi essa canção, e ela dizia: vida tão vazia, vida que levei, só vivi desilusões, vida, vida triste que no mundo achei. Quantos aqui podem dizer a mesma coisa da sua própria história? Mas sabe, havia uma coisa gostosa naquela canção, porque na sequência dessas afirmações ela dizia: mas em Cristo eu achei uma vida nova, em Cristo eu achei uma nova experiência, eu achei um novo futuro, em Cristo eu achei razão para continuar existindo. E a canção fechava com a glorificação da vida que em Cristo achei. A vida que eu achei no mundo ficou no mundo quando eu encontrei a vida que Jesus me dá. Quando o transplante foi feito pela mão do próprio Criador, tirando de nós um coração de pedra e colocando um coração curado, vivo, saudável. Tirando de nós um espírito abatido e morto e trazendo para dentro de nós o Espírito do Altíssimo, que nos leva a praticar os seus decretos, obedecer as suas leis, porque ele está em nós. Você tem cicatrizes? Como é que andam suas marcas? Como é que andam suas experiências com o Criador? Essa ceia só tem sentido se houve um transplante na sua vida. O pão é a prova de que a sua carne foi rasgada em Cristo Jesus, dilacerada, rompida. O cálice lembra o sangue que foi derramado sobre você. Eu, algum tempo atrás, eu vi um filme curto sobre transplante de coração, e enquanto o médico está operando o transplante, todo o bombeamento de sangue é feito por uma máquina. E aquela máquina vai administrando a circulação do sangue para que aquele coração mecânico pulse. Depois que ele termina a cirurgia, que ele junta todas as peças, que ele fecha tudo, antes de fechar o peito e fazer a sutura final, o que ele faz? Ele desliga o equipamento e fecha a válvula que trazia o sangue externo. A partir daquela hora, queridos, o coração precisa bater, e ele começa a bater, um coração novo batendo, é lindo de ver. E o sangue circulando por um coração novo é alguma coisa única. Pois é, o sangue de Jesus, cujo cálice lembra, é fruto desse coração novo que agora circula por toda a minha vida. Domingo passado nós lembramos de uma canção que dizia: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Por quê? Porque por amor e graça, por fidelidade ao seu próprio nome, e porque ele estabeleceu uma aliança, um pacto, um acordo conosco, o Altíssimo nos ofereceu um transplante que nos tirou do corredor da morte e nos trouxe para a vida. Você tem essa vida? Você tem cicatrizes dessa cirurgia de Deus? Você tem as marcas dessa cirurgia, desse transplante? Há um coração novo batendo dentro de você? No compasso do Senhor, da intensidade do amor do Senhor, batendo agora por amor a Ele. O servo de Deus diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Isso é verdade? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite para falar com Deus. Agradeça a salvação que Ele te deu em Cristo Jesus. Agradeça a aliança que Ele estabeleceu na cruz do Calvário. Ele aliou-se a você para que você tenha vida. Ele fez um acordo, um ajuste, uma combinação com você, para que você saísse do vale da sombra da morte e viesse para junto dele, para a vida que Ele tem para cada um de nós. Ele fez um pacto que produz harmonia entre você, o seu coração e o coração dele. Ele e o coração dele, você e o seu coração. É verdade na sua vida que o profeta disse da boca do Altíssimo: darei a você um novo coração e porei um espírito novo em você. Tirarei de você o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em você e o levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Isso é verdade na sua história, isso é verdade na sua vida. A minha oração é para que isso seja verdade. Ó Senhor, Deus justo e fiel, Deus de bondade, Deus de graça, Deus de aliança, Deus de promessa, bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo amor que demonstraste para com cada um de nós quando não Te amávamos, pela aliança que firmaste quando estávamos longe de Ti, pelo pacto que empreendeste de resgatar a criação antes mesmo do pecado, restaurando-lhe a cada novo instante a imagem e semelhança de Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o nome do Teu Filho Jesus. Manifestação dessa Tua misericórdia e compaixão por nós. Obrigado, Pai, porque se temos um novo coração, e se de Ti recebemos um novo espírito, um espírito de vida e um coração de carne, podemos partilhar desta mesa, comendo do pão e bebendo do cálice, em plena comunhão contigo, com Jesus, Senhor dessa mesa, e com nossos irmãos, com a família espiritual que nos deste. Obrigado pela morte do Teu Filho que nos trouxe vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de não rejeitarmos esse transplante, antes clamarmos a Ti. Torna novo esse transplante a cada dia. E que seja o amor do Senhor o remédio contra a rejeição do transplante. Que seja o amor do Senhor o remédio contra o endurecimento do nosso novo coração, o esvaziamento do Teu Espírito de nós, de dentro de nós. Que por esse Teu amor tenhamos vida, e vida abundante, e vida eterna, e vida de graça e de justiça, vida de paz. A vida, a Tua vida em nós. Obrigado, Pai querido, porque nunca, nunca um chavão foi tão verdade na nossa vida. Podemos dizer de Ti: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O nosso Deus é bom. Bendito, bendito, bendito seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor.